Meus caros colegas, vamos dar início à nossa reunião. Temos uma ordem de trabalhos com 9 pontos. Os 8 que vos foram distribuídos, e eu gostaria de propor a introdução no ponto 7, novo ponto 7, com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que requer a vinda do Estado-Estado dos Transportes. Se não houvesse objeção, incluíamos esse ponto também na nossa ordem do dia. Vamos votar então o projeto de ordem do dia, com esta alteração. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Apreciação e votação data da reunião anterior, 16 de março. Há alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovada por unanimidade. No ponto 3, várias questões que eu gostaria de vos colocar. Primeiro, o Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa, o professor Carlos Sorrinho, não pode no dia 30, nem no dia 6 de abril, e sugere o dia 7 de abril de manhã, que é uma quarta-feira. Por mim, não vejo nenhum inconveniente. Ok. Para ser ouvido. Porque ficou o... Ficamos de ouvir o coordenador depois do Conselho da Primavera. E, portanto, a ideia era fazê-lo no dia 30, mas ele não pode nem no dia 6. Portanto, ficaria então para dia 7 de abril. Sr. Deputado José Ribeiro.
No dia 7, nós tivemos agendada uma audição com o Sr. Presidente da IERC, no âmbito do Grupo de Trabalho...
Do Grupo de Trabalho de?
Regulação da Concorrência e Defesa dos Consumidores.
A que horas?
Chama às 9h30, se não estou em erro.
9h30. E prevê-se terminar a que horas?
Duas horas e tal. E não foi fácil arranjar estas datas, portanto, já tendo em conta também as dificuldades, já andamos há mais de um mês com esta questão das datas, portanto, era só mesmo fazer aqui um apelo.
Aquilo que eu estava a pensar é que nós pudéssemos marcar para as 11h30. Sim. Não me parece que se justifique mais de uma hora e meia para ouvir o Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa. Então, propomos outra data, mais tarde. Ou marcamos para as 11h30 ou propomos outra data. Neste caso, a 13 de abril ou 20 de abril. Peço 11h30. Muito bem. Então, das 11h30 à 1h30, o Sr. Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa. Faremos uma grelha para 2 horas. Para informação, foram enviados a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados os relatórios da audiência à Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel e à Associação Automóvel de Portugal, conhecidas pelo Grupo de Trabalho do Setor Automóvel, foram distribuídas. Por último, e não menos importante, gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte. O Sr. Deputado Nuno Reis, na qualidade de Coordenador do Grupo de Trabalho da Energia, escreveu-me, dando conta que teve que cancelar uma visita, várias visitas do Grupo de Trabalho de Energia, depois de terem sido pedidas, depois de haver deputados a confirmar que iriam, depois de estar planeada, teve que fazer essa desmarcação porque nenhum dos senhores deputados que se comprometeu cumpriu no sentido de participar nessa visita. Eu quero dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, sem que antes elogie de forma muito sentida a maneira responsável como o Sr. Deputado Nuno Reis geriu este dossiê, que teve a cortesia para defender a imagem do Parlamento e da Comissão de ter ligado a cada uma das instituições que iria ser visitada, explicando-lhe a razão pela qual, ou explicando que não havia condições para essa deslocação. Isso, obviamente, não repara na totalidade a imagem negativa que nós temos junto dessas instituições, mas de qualquer maneira ameniza e eu quero publicamente fazer-lhe essa referência. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Bom, na realidade, portanto, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho em Energia e Eficiência Energética, mas também enquanto deputado, fiquei triste com o que se passou. Na realidade, à exceção do Partido Comunista, que não esteve presente na reunião em que foram definidas as datas, todos os grupos parlamentares estavam presentes. As datas, o próprio programa de visita, tudo foi acertado com os diversos grupos parlamentares. Mesmo no caso do Partido Comunista, não tendo estado presente, foi dado portanto, conhecimento logo na altura em que isto foi definido, e foi definido, julgo que em 20 de fevereiro, coisa que o valha. E, de facto, acho que aquilo que se passou não abona em favor da Assembleia da República e dos deputados que a constituem. E, portanto, mais não fiz, portanto, eu agradeço naturalmente as palavras que o Sr. Presidente há pouco proferiu, mas mais não fiz do que aquilo que entendo ser o dever de um deputado que estava responsável por um grupo de trabalho que, objetivamente, não estava em condições de fazer uma visita com a dignidade que ela merece ser feita. Eu, portanto, escrevi, efetivamente, ao Sr. Presidente da Comissão a dar-lhe conta do que se passou, mas acho que valia a pena, em conjunto, a Comissão de Assuntos Económicos fazer uma reflexão mais alargada, porque, tanto quanto sei, esta situação não diz respeito apenas ao Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética, ouvi também de outros grupos de trabalho situações semelhantes e que também fazem pensar que, eventualmente, o número de grupos de trabalho em que todos já estamos envolvidos fazem com que, de facto, seja difícil cumprir com as diversas obrigações que cada um tem. E nós, inicialmente, foi essa, portanto, a perspectiva do Grupo Parlamentar do PSD, quisemos restringir ao mínimo os grupos de trabalho que faziam parte ou que iriam ficar sob a alçada desta sexta comissão, também porque temíamos, naturalmente, que algo semelhante pudesse vir a acontecer, mas, com franqueza, quando fizemos a nossa discussão interna, não pensávamos que esta questão se iria pôr desde já, desde o início. Pensávamos que, no decorrer dos trabalhos, as situações poderiam ficar, portanto, no decorrer dos trabalhos poderia ser complicado termos mão de obra para todas as iniciativas e para o trabalho que temos que desenvolver. Logo desde o início, haver grupos de trabalho como este e como outros de que tenho conhecimento, em que se nota, portanto, alguma falta de capacidade da parte de todos poderem dar o seu contributo, acho que é algo que merece ser refletido e muito bem ponderado. Não sei se o caminho poderá passar, eventualmente, se chegarmos à conclusão que os grupos de trabalho, tal qual estão constituídos, podem não conseguir concretizar o mandato para o qual foram constituídos, eventualmente reformular-se, eventualmente pensar-se em deixar de ter tantos grupos de trabalho e passar a ter relatores para determinadas áreas. São pistas que deixo, portanto, para a discussão, porque acho que valia a pena, em conjunto, a Comissão de Assuntos Económicos fazer essa reflexão.
de trabalho, se nós os constituímos, é porque entendemos que fazia sentido constituir estes grupos de trabalho. Agora, se não é possível fazer tantas visitas ao exterior, não se fazem. Faz-se uma por semestre ou uma por ano. Se não é possível fazer audiências todas as semanas, faz-se uma vez por mês. Agora, faça-se as coisas bem feitas para efetivamente não darmos esta imagem e com um compromisso de honra, não é? de quem está em cada grupo de trabalho, que efetivamente é a imagem do Parlamento, é a imagem da Comissão que está em causa, e as instituições começam depois a não nos levar a sério, porque se nós as solicitamos e depois chegam ao Parlamento, por exemplo, um grupo de trabalho chama uma instituição ao Parlamento, depois chega à conclusão que está a ser recebida por dois ou três deputados, isto não é, a imagem não é positiva. Eu já tive algum feedback nesse sentido de algumas instituições. Então eu acho que esta é uma reflexão que cada um deve fazer e só vale a pena apostar pelo seguro, isto é, não é pelo Presidente ser seguro, mas acho que só devemos apostar quando tivermos a certeza que aquela iniciativa vai ter êxito e que vai ter o envolvimento dos deputados. Senão é melhor desistir e fazer menos coisas. Eu acho que esta é um caminho assim.
Obrigada, Sr. Presidente. Basicamente também era para... Acho que já foram aqui tocados pontos muito importantes relativamente a esta questão, que nomeadamente agora o Sr. Vice-Presidente também o fez, e é a questão, quanto a mim, de não podermos, após um período quase inicial de apresentação dos grupos de trabalho, e que ainda estamos quase a mandar comunicações, digamos assim, da sua constituição e da sua existência, passado esse tempo, estarmos a dizer que os grupos de trabalho já poderiam vir a não existir. Depois, a questão de o feedback que tenho tido, não só nesta legislatura, mas também no passado, das pessoas que vêm, das entidades que vêm a estes grupos de trabalho, ou que associações e mesmo sindicatos, etc., é de que valorizam bastante o facto de haver deputados, basicamente os mesmos deputados que acompanham determinadas matérias. Aliás, o Sr. Vice-Presidente Telmo Correia esteve na última reunião do Grupo de Trabalho Têxtil e isso foi claramente evidenciado, também pronto, os deputados que fazem parte desse Grupo de Trabalho, porque as pessoas realmente se sentem que não têm que repetir tudo e começar a conversa desde o início, porque estes deputados já de grupos de trabalhos anteriores estão a dar, por assim dizer, continuidade a esse trabalho. É claro que, e eu também, enquanto coordenadora de um grupo de trabalho, tenho estas preocupações que foram aqui manifestadas, de saber se quando nós chamamos cá uma entidade, se haverá número de deputados suficientes que assegurem a dignidade dessa própria audição e, portanto, normalmente tento fazer um contacto que, mesmo que informal, para saber se as pessoas têm disponibilidade para essa reunião e, claro, que fundamentalmente também na questão das próprias visitas. E o Sr. Deputado Almeida Henriques focou um ponto, é que realmente mais vale fazer menos, não temos que fazer reuniões de grupos de trabalho todos os dias, todos os dias, quer dizer, todas as semanas ou todos os 15 em 15 dias, mas fazê-lo quando houver matéria que justifique para o avanço, digamos assim. Eu, pelo menos, tenho dotado por este, que eu considero bom senso, porque a mim não me preocupa fazer mil reuniões. Preocupa-me fazer reuniões com conteúdo, porque nós todos temos, claro, N afazeres e preocupações e participações e, portanto, basicamente é esse o sentido e que acho que, quer dizer, não faz todo neste o sentido agora acabarmos e acho que ainda temos um caminho que está definido, aliás, pela própria duração de cada grupo de trabalho, para adequarmos as questões que possam correr menos bem.
Sr. Presidente, enfim, eu se calhar aproveitava esta ocorrência para tomar uma sugestão, enfim, tão antiga quanto esta legislatura, pode já ter coisas antigas, porque apesar de eu acho que há uma diferença entre o processo, enfim, da auscultação de pessoas em sede de audições e a responsabilidade de uma visita, que é sempre muito mais ingrato ter de desmarcar, até por todo lado há expectativas e há seguramente alguns esforços já desenvolvidos, e de modo a poder viabilizar algumas visitas com a massa crítica que tipicamente, pelo menos a Comissão quando reúne como um todo, acaba por ter, eu não sei se não faz sentido repegar uma ideia que tem em tempos e que pode conduzir não muitas visitas, mas a algumas visitas pela natureza da entidade visitada poderem ser assumidas pela própria Comissão e serem acopladas a uma reunião da própria Comissão, e todos temos a terça-feira à tarde disponível para a Comissão de Economia, e porventura pode ser uma via de ultrapassar a falta de dimensão e a falta de final da agenda, e portanto a minha ambição na altura era uma vez de 3 em 3 meses, enfim, se não for possível de 4 em 4 meses, se as entidades que o Grupo de Trabalho se propõe visitar tiverem um interesse, eu por exemplo tenho imensa pena não ter ido a algumas das entidades que o Grupo de Trabalho estava a sugerir que visitasse, e se fosse uma terça-feira à tarde acoplada a um trabalho de Comissão, teria agenda para poder fazer. Portanto, era só uma sugestão, porventura, em alguns casos, e se poder resolver vários dos problemas em sede das visitas.
Meus caros colegas, eu não quero repetir o que disse em novembro, em dezembro e no início de janeiro, quando se decidiu pela criação deste número de grupos de trabalho. Quero apenas dizer o seguinte, que o problema com que estamos confrontados neste momento, quer nas visitas, quer nesta situação que eu acabei de ter conhecimento e que lamento, tem a ver com compromissos não assumidos. Portanto, foram deputados que disseram eu vou e depois não puderam ir, ou foram deputados que marcaram e disseram às pessoas venham e depois desmarcaram. Portanto, não estamos a falar com ritmos de trabalho, nem outra coisa qualquer. Estamos a falar com compromissos não assumidos. Isso é da responsabilidade individual de cada pessoa. Portanto, com responsabilidades individuais de cada deputado, que acabam por ter um impacto na imagem da Comissão e na imagem do Parlamento. E para isso, julgo que não vale a pena dizer mais nada. Quanto à questão da reflexão, eu não quero juntar absolutamente mais nenhum elemento. Acho que esta reflexão tem que ser feita, mas teremos que tomar decisões, o mais tardar, se é necessário tomar essas decisões, como Comissão, no final desta sessão legislativa, quando tivermos que avaliar como é que as coisas estão a correr. De resto, solicito, como já aqui foi dito, e faço um apelo a que os coordenadores dos grupos de trabalho tomem no seu interior as medidas necessárias para que o grupo possa corresponder ao mandato que tem, cumprir os objetivos dentro do prazo e dignificar a imagem da Comissão deste Parlamento. Sra. Deputada Hortense Martins.
Sim, só acrescentar um elemento por algumas questões que foram aqui também levantadas nesse aspecto. Eu quero referir que, por parte dos serviços, no fundo, portanto, a mesa, através dos serviços, tem sempre havido um esforço no sentido de não deixar que sejam marcadas reuniões em cima de outras reuniões, que eu própria às vezes digo, bom, se os deputados que compõem um determinado grupo de trabalho não são em simultâneo de outro, desse mesmo grupo de trabalho que reúne à mesma hora, poder ou não facilitar, digamos, essa marcação. Mas eu acho que tem havido um esforço que devo aqui realçar e também no que diz respeito às visitas, porque para encaixarmos de acordo com o calendário. Agora, com o calendário resultante todo, todas essas visitas, se percebeu que é exigente. É verdade, mas isso, nós estamos cá e pronto, temos que ver se é possível ou não é possível, pronto, em cada caso. Obrigada.
No ponto 3, há mais alguma questão que queiram colocar? Sr. Deputado Almeida Henriques.
Os colegas já refletiram sobre ela, mas tem a ver com os critérios que o canal Parlamento adota para a difusão do que se passa no Parlamento. Eu, enfim, as minhas prioridades, ou as nossas prioridades, poderão ser um bocado diferentes dos outros colegas, das outras comissões, do canal Parlamento e até do país. O que me parece é que um debate sobre a questão das exportações, num momento crítico como este em que o país está, ou um debate sobre as questões do Ucrânia, num momento em que a execução do Ucrânia está como está, eu duvido um pouco destes critérios, da aferição do canal Parlamento. Eu queria sensibilizar o Sr. Presidente para que... Enfim, não entendo que critérios de prioridade é que o canal Parlamento segue para não dar prioridade, por exemplo, ao tema exportações com a presença do Ministro da Economia. E, portanto, queria deixar este registro que gostava que ficasse em ata, porque, enfim, nem só de comissões de inquérito vive o país, não é? Se calhar o país também vive com exportações, também vive com a economia a crescer, que é o que é fundamental neste momento e não me parece que esteja a ser seguido o melhor critério, até porque a Comissão de Economia está a ser relegada constantemente para a sala 3 e sem qualquer mediatização do trabalho que está a fazer, o que é importante para o nosso trabalho também.
Não, para subscrever praticamente na íntegra tudo o que foi dito e para acrescentar algo mais, e que tem a ver com o sentimento que temos de que a Comissão de Economia tem sido algo relegada para segundo plano, não apenas devido, portanto, a este protagonismo excessivo das audições em cima de audições de um conjunto de personalidades, sem colocar em causa o mérito e a importância dessas comissões, mas na realidade eu senti, sobretudo na questão da recepção, da audição ao Sr. Presidente da AICEP, sobretudo na forma que nós fomos colocados numa sala em que passamos 3 horas sob um calor absolutamente insuportável. O facto de não termos tido qualquer tipo de feedback exterior daquilo que tem sido o nosso trabalho, acho que é preocupante no momento em que o país, portanto, e nesse aspecto damos naturalmente toda a validade às palavras do nosso vice-presidente Almeida Henriques, de que de facto, no momento em que o país atravessa o período em que atravessa de grandes dificuldades, a Comissão de Economia do Parlamento não está a ter o protagonismo que se calhar devia ter. E temos tido aqui discussões bastante interessantes. Esta discussão, ou esta audição ao Presidente Basílio Horta, é um exemplo disso, e passou praticamente despercebida.
Nem que fosse transmitida outra hora.
Nem que fosse transmitida outra hora. E levantava também outra questão, que sei que vai para cima daquilo que são as responsabilidades da própria mesa, mas que tem que ver com a vinda quase em simultâneo de um conjunto de ministros à Assembleia da República. Eu acho que perdemos também e perde também a democracia quando os ministros vêm todos no mesmo dia à Assembleia da República, porque depois as matérias importantes que se estão a debater em sede de especialidade com cada um dos ministros passam perfeitamente subalternizadas face a um ou outro episódio, enfim, mediático que está a dominar as atenções no momento. E, portanto, chamava a atenção da mesa também relativamente a essa questão. Acho que é importante. Não sei o que é que pode ser feito a nível de coordenação com o Sr. Presidente da Assembleia da República, mas, de facto, acho que era importante valorizarmos o trabalho que na especialidade está a ser feito, quer por esta Comissão, quer por outras comissões.
Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Não, só para dar aqui mais algumas notas, porque eu pertenço às duas comissões de inquérito e à Comissão de Ética e tenho apanhado as coisas. Não, mas para... Não, daqui a um bocado tenho que ir para a Comissão de Inquérito. Mas para dizer que é exatamente verdade, quer dizer, aquilo movimenta uma quantidade de pessoas, de jornalistas. A RTV, além de mais, faz a transmissão e os canais apanham a transmissão da RTV, porque senão implicava terem 2 ou 3 câmaras lá, apanham os canais da RTV e fazem a transmissão em direto, quer a SIC Notícias, quer a TV 24 horas. E por isso acho que é muito difícil nós contrariarmos isto. Agora, temos mas é que tentar jogar com se calhar outros horários nossos de audições, provavelmente. Porque vejam, é impossível. A Comissão de Inquérito agora vai começar, a Comissão de Inquérito da TVI vai começar agora, e o que aí vem ainda vai ser pior do ponto de vista da pressão. Por isso eu acho que é muito bonito nós sensibilizarmos, mas o Presidente da Comissão não vai conseguir sozinho fazer tudo isto, não, tenho a certeza disso.
Eu não resisto a começar com uma nota de bom humor. Eu, por mim, estou disponível para reunirmos às 4 da manhã. E, portanto, aí tenho a certeza que teremos uma boa sala, que haverá transmissão em direto e que talvez haja alguém que... Aos seus deputados, eu também gostava de contribuir para esta reflexão dizendo o seguinte. Eu não sei quais são os critérios do canal Parlamento, mas sei quem os define. É um representante de cada um dos nossos grupos parlamentares. Portanto, eu gostava de pedir a cada grupo parlamentar que falasse com o seu representante no sentido de o sensibilizar a que pudesse haver maior visibilidade ou alguma visibilidade para a comissão de que nós fazemos parte. Mas também pedirei à doutora Joana que faça o favor de pedir uma listagem para distribuir a todos os senhores deputados das comissões que têm sido e das reuniões que têm sido objeto de transmissão pelo canal Parlamento nesta legislatura. Portanto, desde novembro até agora, para nós termos também uma percepção de quais é que têm tido maior acompanhamento. Segunda questão tem a ver com o seguinte. Na reforma do Parlamento de 2007, para a qual dei o meu contributo, uma das conclusões era que todas as salas deveriam ter uma câmara de captação de imagem para permitir a linha A na internet cada cidadão escolher qual é a comissão que quer seguir, a linha B que no canal Parlamento pudesse haver um conjunto de imagens que para além do critério de quem transmite em direto pudesse haver depois gravação e a passagem em diferido. Tanto quanto sei, está para breve, não é? Aliás, no Parlamento está sempre para breve, a abertura de salas com mais 3 câmaras para captar essas imagens. O que, a meu ver, vem duplicar, e é bom que isso aconteça, vem duplicar já a captação de imagens. Ainda não resolve tudo. Terceira questão. Hoje o Parlamento tem 13 comissões, mais as comissões de inquérito. Portanto, há um número muito superior de comissões àquilo que eu considerava admissível. Quarta questão, vinda dos ministros. O regimento obriga a que, no início de cada sessão legislativa, a Conferência de Líderes analise a vinda, ou a Conferência de Presidentes de Comissão, já não me recordo, analise a vinda dos ministros, as 4 vezes por sessão legislativa e devidamente calendarizadas. Há 2 maneiras de fazer este trabalho. Um é verificar se lá estão as 4 vezes. A outra é dispor numa folha Excel quando é que vêm os ministros para ver se há sobreposição e tentar jogar-se com isso. Eu não sei se este olhar político foi feito ou não, mas isso é importante. Por outro lado, este ano há um avolumar da exigência da vinda de membros do governo. Se verificarmos, eu ainda não fiz esse escrutínio, mas há um avolumar, o que significa que é praticamente impossível que não exista essa coincidência. Porquê? Porque os dias disponíveis para essas vindas são muito poucos. É a terça-feira, é a quarta de manhã e, porventura, em alguns casos, é a sexta-feira. Portanto, a conjugação de todas estas questões resulta numa incapacidade / impossibilidade de o Parlamento gerir politicamente do ponto de vista da sua comunicação e para poder dar uma imagem mais vasta daquilo que são os trabalhos da Comissão. Isto não justifica nada, apenas é um contributo para a reflexão, sendo certo que o primeiro contributo tem que ser os grupos parlamentares a dizer no Conselho Editorial do Canal Parlamento a dizer, atenção, temos uma Comissão de Economia que tem feito uma série de questões. O que não quer dizer que eu não faça tão bem, mas quer dizer, mas se formos todos a fazer nesse sentido, seria mais importante. Assim faremos todos, exatamente. Podemos passar ao ponto 4, que trata-se da apreciação do projeto de lei número 175, que procede à terceira alteração à lei 2396 de 26 de julho, que cria no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais. Este projeto, como se recordam, originalmente baixou à primeira comissão, e nós pedimos uma reapreciação do despacho do Presidente e após essa reapreciação ele veio para a Comissão dos Assuntos Económicos, que tem as matérias da defesa do consumidor como uma das suas competências. E eu dou a palavra para apresentar este projeto de lei ao nosso colega José Ribeiro, que é o primeiro subscritor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma apresentação muito breve deste projeto de lei, mas... Um ponto prévio, portanto, esta lei, a Lei 2396, foi aprovada em 1996 por unanimidade, aliás, todas estas matérias têm sido objeto de grande unanimidade no Parlamento, o que é importante. Trata-se de uma lei absolutamente estruturante naquilo que é o edifício legal existente em Portugal no que diz respeito à defesa dos direitos dos consumidores. Nesse aspecto, e neste caso em concreto, nesta lei que tutela os serviços públicos essenciais, até somos um país que foi inovador. E, portanto, o que é que se pretende? E, aliás, outra questão do 96. Esta proposta, aquilo que está aqui proposto, que é uma simples alteração nesta lei, foi discutida em 96.
Simplesmente não foi possível, em 1996, incluir esta possibilidade, este mecanismo, porque o país não tinha uma cobertura integral dos centros de arbitragem de conflitos de consumo. E, portanto, criar uma possibilidade de recurso à arbitragem necessária, depois, na prática, não era viável. Neste momento, isso é possível, existe uma cobertura desde o ano passado, e o que é que se pretende, e aqui eu entro claramente na explicação do que está aqui presente. É proposta a inclusão de um ponto 2 no artigo 15º, que é a possibilidade adicional de recorrer ao mecanismo de arbitragem necessária. Qual é a diferença entre a arbitragem voluntária e a arbitragem necessária? A arbitragem voluntária, e muitos dos deputados aqui presentes, se calhar, já recorreram aos centros de arbitragem, funda-se, dizia eu, em relação à arbitragem voluntária, funda-se numa convenção de vontades, numa convenção de arbitragem, em que quando há a vontade da parte do operador ou do profissional e da parte do cidadão nas suas relações de consumo, ou seja, enquanto consumidor. A arbitragem necessária, que é uma figura que está prevista no Código de Processo Civil, no artigo 1525, se não estou em erro, é uma variante da arbitragem em que uma norma legal determina que determinado conflito pode ser sujeito à decisão de um centro de arbitragem. Esta é a diferença. Quais são os ganhos para os cidadãos? Que é essa a questão fundamental. Ou seja, o que é que se passa hoje se qualquer um de nós tivermos um conflito? Por exemplo, o porquê dos serviços públicos essenciais? Porque são serviços públicos essenciais. Pela sua importância, pela importância que têm para o dia-a-dia, obviamente nós não podemos tolerar, entre aspas, o problema que existe atualmente. E o problema que existe atualmente é que, para uma grande maioria dos conflitos, os cidadãos não recorrem à via judicial. Portanto, existem duas possibilidades neste momento. E uma existirá sempre, o recurso ao processo judicial. E, no caso dos operadores que aderem voluntariamente aos centros de arbitragem, a possibilidade de recorrer aos centros de arbitragem. Na prática, muitos operadores de serviços públicos essenciais não aderem à arbitragem, o que confina ao único canal via judicial. Nós podemos questionar, mas a via judicial resolve o problema? Na prática não resolve, e isto é um problema muito sério, porque nós estamos a falar de conflitos sobre ou que envolvem montantes baixíssimos. E, portanto, há um desincentivo ao recurso à via judicial. Eu vou dar um exemplo. Isto apanha, por exemplo, uma área de enorme conflitualidade. Serviços de comunicações eletrónicas, por exemplo, internet. Há imensos problemas com operadores que tentam forçar os consumidores, por quebra contratual do contrato, de 24 meses, por exemplo, a pagarem o contrato todo, quando o consumidor, por exemplo, tem razão, dizendo o acesso à internet não é o mesmo que me foi prometido. O que acontece na prática? Na prática, o consumidor fica com o prejuízo. Entra na via judicial, e aliás, muitos destes processos entram na via judicial por parte do operador, acabam por não ser resolvidos, o operador fica com o prejuízo, como se costuma dizer, em linguagem mais popular, porque não vai recorrer por montantes de 70, 80, 90, 100 euros. Com esta possibilidade, com a criação deste mecanismo de arbitragem necessária, que vincula necessariamente o operador, nós estamos a dar um poder adicional aos cidadãos nas suas relações de consumo para recorrerem a estes mecanismos. E a decisão vincula o operador, com todos os ganhos que daí advêm. Eu chamo a atenção, e com isto termino a apresentação, aquilo que as estatísticas dizem nos últimos anos sobre a arbitragem de consumo, e é bom ter presente que a conflitualidade de consumo é muito diferente da restante conflitualidade. É uma conflitualidade que se resolve muitas vezes de forma informal. E aquilo que os cidadãos pretendem é ver os seus problemas resolvidos rapidamente, com aquilo que compraram ou com o serviço que adquiriram. Aquilo que se tem registado ao fim de alguns anos de existência da arbitragem, já temos desde 89, é que há uma mudança de comportamento por parte do operador. Isso é um ganho. E é um ganho até para a própria economia. Portanto, é isto que se pretende, é, no fundo, se merecer a aprovação deste Parlamento. Isto vai depender também das dinâmicas do Parlamento e do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, de dar mais um direito aos consumidores em Portugal. No caso de terem um conflito de consumo, eu exemplifiquei, podia dar um exemplo para a água, para a eletricidade, para qualquer um dos serviços públicos essenciais. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Eu é que agradeço pela exposição e pela objetividade com que fez essa mesma apresentação. Está aberto um período de apreciação. Se algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas quiserem colocar alguma questão ao nosso colega José Ribeiro. Acho que foi claro. Assim sendo, desejo felicidades para o seu projeto de lei. Ele vai ser... o parecer deve ser aprovado no, na reunião do dia 6 de Abril, portanto, na terça-feira a seguir à Páscoa, e o relator é o seu deputado Pedro Saraiva, que já sabe. E, portanto, bom trabalho, como se costuma dizer. Ponto número 5. Eu pedia, se fosse possível, se o deputado Pedro Saraiva, se fosse possível, ali mais tardar até dia 31 de Março, que é da manhã, uma semana, nos pudesse distribuir, ou pelo menos a quinta de manhã já não há trabalhos parlamentares, termina no dia 31 à tarde, pudesse fazer-nos chegar. Ponto número 5. Apreciação dos requerimentos dos grupos parlamentares dos Verdes e do PS para a audição do Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento sobre o Plano Nacional de Energia. Dou a palavra à senhora deputada Elisa Martins. A Polónia.
Muito obrigada.
Peço imensa desculpa.
Não, não
dizer do gosto que também a temos em ter cá. Sei que não tem o dom da ubiquidade.
Pois não.
E, portanto, são raras as vezes que vem à nossa comissão. Temos muito gosto, senhora deputada. Elisa,
obrigada. Eu julgo que o requerimento é claro. Obrigadíssima. E, de resto, é muito sintético, porque também não há muito a dizer sobre isto. Com o tanto, por outro lado, que há a dizer. Mas a questão é que foi apresentado publicamente o Plano Nacional de Energia, fora da Assembleia da República. É um plano estruturante para a próxima década. De resto, aquilo que foi tornado público demonstra isso mesmo. E, sendo de tal forma estruturante e importante nessa próxima década, os Verdes consideram que a sua discussão não deve ficar à margem da Assembleia da República, daí o termos feito de imediato uma proposta, no sentido justamente de, em sede de comissão, fizemos a opção pela comissão, porque consideramos que em sede de comissão há sempre possibilidade de discutir mais pormenorizadamente o plano. Daí a nossa opção, entre o plenário e a comissão. E precisávamos cá do Sr. Ministro da Economia para promover essa discussão, e essa justamente a proposta que os Verdes fazem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Figueiredo Sanches para apresentar o requerimento apresentado pelo PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que a iniciativa dos Verdes, aliás, como a do PS, tem todo o sentido, porque é verdade que foi feita a apresentação pública das linhas gerais na terça-feira, foi aprovada em Conselho de Ministros na quinta-feira, e fará todo o sentido que a Assembleia da República e a nossa Comissão acompanhem de forma muito próxima quais é que são os grandes objetivos que Portugal coloca no desenvolvimento do seu setor energético, em particular naquilo que tem a ver com as renováveis e com os objetivos que Portugal continua a ter e que, aliás, tem tido muito bons resultados, reconhecidamente, a nível nacional e a nível internacional. Portanto, a nossa proposta é que, o mais breve possível, o Sr. Ministro e com a sua equipa, e também, como é evidente, penso que o requerimento não o refere, mas também com o seu Secretário de Estado, possamos ter aqui uma discussão profunda sobre o plano, que eu penso que é aquilo que fará todo o sentido para que a Comissão também valorize o seu trabalho. E que seja também uma reunião que seja feita e que seja televisionada pela Assembleia da República. Muito obrigado.
Senhores deputados, pela Assembleia da República não garantimos, mas o que podemos fazer é colocar uma câmara. Podemos trazer de casa um e colocamos no YouTube ou através da página da Comissão. Pomos no Facebook e no Twitter. Feita a filmagem pelos deputados, não dizemos porquê, e faz-se a publicitação. É uma forma interessante e positiva de dar a volta ao assunto.
O que é que tens aqui para a câmara aqui?
Põe-se num tripé. E depois pensa alguém a fazer ali o caso.
É a função da minha do grupo parlamentar.
Claro. Senhores deputados, podemos votar os dois requerimentos em conjunto? Sra. Deputada Elisa Apolónia. Sra. Deputada Elisa Apolónia, podemos votar os dois requerimentos em conjunto? Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Temos agora o problema da calendarização. O Sr. Ministro da Economia, que já há muito tempo que não vem cá, está previsto vir cá no dia 20 de Abril.
Vem cá
no dia 20 de Abril.
Anonimato.
Senhores deputados, eu diria que isso também está na disponibilidade da maneira como os senhores deputados, os assuntos que trazem, colocam. Então. Dia 20 de Abril. Isto se houver disponibilidade das estações de televisão terem câmaras suficientes. Eles também têm o critério das comissões de inquérito. Dia 20 de Abril. Temos duas possibilidades. ou o Sr. Ministro em cada dia 20 de Abril e prolongamos, por exemplo, das 3 às 8 da noite e fazemos 2 debates, um sobre este assunto e o outro sobre assunto geral, ou colocamos uma quarta ronda, sendo que uma das rondas é só sobre este assunto e o resto são assuntos gerais, ou então pedimos ao Sr. Ministro para vir cá 2 vezes em Abril. Sr. Deputado Telmo Correia.
Eu das propostas que o Sr. Presidente apresentou, preferia aproveitar a reunião de 20 de Abril, mas com 2 reuniões distintas, não com uma ronda sobre, ou seja, uma primeira discussão, por exemplo, com 2 rondas, não sei, sobre o, ou 3, não sei como é que é, sobre o Plano Nacional de Energia e depois a geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu que nisso dava voto de confiança ao Sr. Presidente para, em função da agenda do Sr. Ministro, ver qual é que é a melhor forma para que a Comissão seja esclarecida sobre este tema e sobre os outros. Parece-me, de qualquer forma, que uma reunião de 6 horas, né, penso que é uma daquelas reuniões que possivelmente não conseguiremos que seja televisionada, porque acho que não há ninguém que fique 6 horas. Por mais interessante que seja o debate, eu acho que o tema da energia é, de facto, muito interessante que se faça. Mas eu propunha que o Sr. Presidente ficasse mandatado pela Comissão para que, em função também da disponibilidade do Sr. Ministro, vejam qual é que é a melhor forma de... Sendo que o tema está aprovado que seja discutido, mas vejam isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Está em discussão. Sr. Deputado Jorge Sugestões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma nota para dizer que eu já tive a dizer ao Sr. Deputado Agostinho Lopes que, para muito para a preparação dos temas e até muito pela lógica de existir em grupos de trabalho na Comissão, quero que dar-vos conta de quando chegou este requerimento, procurei falar com os deputados que acompanham esta questão do grupo de trabalho para saber. E, portanto, para a nossa preparação dos nossos trabalhos, por vezes é conveniente mesmo que a nossa ordem de trabalhos, não digo até do ponto de vista formal, mas até do ponto de vista informal, possa chegar para que todos tenhamos praticamente todos a mesma informação. O PS não se opõe a que se realize esta audição, achamos até que faz sentido, e, portanto, votaremos favoravelmente o requerimento do PCP na questão que tem a ver com a proposta da vinda do seu Secretário-Estado. Quanto aos pressupostos, nós entendemos que a questão do surpreendentemente é algo que eu não estou de maneira nenhuma habilitado a confirmar ou a contestar aquilo que o Sr. Deputado Agostinho Lopes está a dizer. E, portanto, para os trabalhos da nossa Comissão serem trabalhos mais sustentados, eu pedia mesmo aos outros grupos parlamentares, nós temos tido o princípio nesta legislatura de não haver obstáculos a que sejam colocados requerimentos em cima da hora. Mas quando estes requerimentos trazem muita informação, que eu penso que os senhores deputados, nenhum dos seus deputados presentes, consegue avaliar neste momento se de facto todos os pressupostos são corretos ou não, eu queria dar conta de que o PS votará favoravelmente o requerimento naquilo que tem a ver com a questão da vinda do seu Secretário de Estado para prestar esclarecimento sobre esta questão. Muito obrigado.
Apesar de, o Sr. Deputado não ter feito uma interpelação à mesa, mas a mesa sendo-se interpelada, só para dizer o seguinte, eu proponho sempre, quando os requerimentos chegam antes das três, que sejam englobados na ordem do dia. Os senhores deputados podem votar contra essa ordem do dia, mas porque cada grupo parlamentar, cada assunto pode ser adiado para a próxima reunião uma vez. Portanto, se algum grupo parlamentar disser, olha, eu quero mais informação e, portanto, proponho o adiamento, ele será automaticamente um adiamento putestativo. Portanto, é por isso que tento conjugar a oportunidade do requerimento apresentado com o direito que assiste a qualquer grupo parlamentar de, só pode ser exercido uma vez, solicitar o adiamento de uma votação. Senhores deputados, não havendo... Sr. Deputado Nuno Reis.
Nós tínhamos uma questão a colocar ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Não ficou claro para nós, da apresentação feita pelo deputado Agostinho Lopes, o porquê de este requerimento estar a ser solicitado ao nível da Comissão de Assuntos Económicos e não, por exemplo, ao nível da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, e faz questão que esta audição seja em sede de comissão ou pode ser em sede de grupo de trabalho, aberta à participação de todos os senhores deputados que queiram e convidando expressamente para esse efeito os nossos colegas da comissão de... É só por causa do nosso calendário, não é? Eu acho que não há... Que isso não... É ser ouvido, não é? Muito bem. Senhores deputados, estamos em condições de votar o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Escrutínio das iniciativas europeias. Foi-vos distribuído uma proposta de escrutínio para as iniciativas europeias. E quero-vos dizer que foi propositadamente só enviado agora para dar tempo a que a nossa Comissão pudesse respirar de alguma forma, pudessem os grupos de trabalho se instalar, começar a funcionar, porque isto significa mais trabalho. Não vou aqui explicar porque é que nós temos que intervir neste processo, não vou aqui explicar como é que ele funciona, porque já foi explicado, vieram os serviços da Comissão de Assuntos Económicos explicá-lo, com PowerPoint, que foi distribuído por todos os senhores deputados, de maneira que o que aqui está é uma proposta de escrutínio. A saber, emissão de parecer, proponho três possibilidades. Ah, perdão, sobre todas as iniciativas legislativas. Sobre as iniciativas não legislativas, que pela sua importância justifiquem o escrutínio. Como sabem, a Comissão Europeia é obrigada, no início de cada ano civil, a apresentar a sua lista de iniciativas legislativas desse ano. Portanto, o trabalho é mais planeado desse ponto de vista. E nós já podemos, de alguma forma, no início dizer, queremos ver esta, queremos ver aquela, pode ser feito isto. É distribuído ao deputado relator. Este avalia o respeito. Não é necessário que seja distribuído em comissão, que é para este regime ser mais automático. O deputado relator avalia o respectivo conteúdo e propõe à Comissão Parlamentar um projeto de parecer, síntese ou uma nota explicativa de porque é que não deve haver parecer. E a Comissão decide. Não é? Esta é a lógica. A estrutura do parecer está aí escrita, não vale a pena explicar. O parecer final tem ali duas sugestões de tipo, podem ser obviamente diferentes. Tem a definição dos relatores, uma grelha definida pelo método de ontem, à semelhança do que existe para o processo legislativo nacional. Os prazos, 6 semanas a contar do dia em que o texto de iniciativa está disponível na língua portuguesa, o que não quer dizer que não seja distribuída na língua inglesa ou francesa ou noutra que exista para uma prévia preparação do deputado. E a língua de trabalho é uma questão que se põe aqui. Nós só apreciaremos iniciativas redigidas ou traduzidas em língua portuguesa, julgo que é uma questão de princípio que nos fica muito bem. Mas, enfim, está à vossa apreciação crítica, senhoras e senhores deputados. Não havendo crítica, nem negativa, nem positiva, temos que votar. Senhor deputado Jorge Seguro Sanches.
Penso que não haverá dúvidas quanto à resposta, mas é uma grelha distinta da grelha da distribuição normal.
Exatamente, à semelhança do que existe também para as petições. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Sr. Deputado Agostinho Lopes.